E ontem nós começamos falando da indústria da construção civil. E hoje nós vamos falar da indústria de uma forma geral. Vamos conversar com o representante da FIEP, da Federação das Indústrias do Paraná, o vice-presidente da FIEP, Carlos Walter Martins Pedro. Senhor Carlos, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, a gente tem uma boa tarde, mas a boa tarde depende do bom. A indústria tem atravessado esse ano a continuidade de uma queda na produção e do próprio desenvolvimento do setor, que tem preocupado muito. Nós conversamos várias vezes sobre esse tema aqui na CBN. E tivemos agora uma eleição. A gente não teve oportunidade ainda de conversar depois da eleição. Aí eu queria perguntar para o senhor, de largada, e agora? Agora que já tem uma presidente reeleita, uma crise instalada, uma possibilidade de 2015 de dúvidas, o senhor que é o representante do setor, como é que está se sentindo a indústria com tudo isso?
Bom, e agora? Agora é esperança. Esperança de que a nossa presidente eleita consiga fazer um bom governo nesses próximos anos, que ela consiga formar uma equipe dentro desse quadro que nós temos no Brasil e ter esperança e a gente fazer a nossa parte, o trabalho. A indústria em si, nós temos alguma situação de até alguns bons números. Por exemplo, no Paraná nós tivemos uma situação que posso dizer como positiva, de alguns números em relação ao restante do Brasil. Mas nós temos que definir isso bem claro, porque hoje a indústria brasileira, a parte mais expressiva vem das commodities, né? Então nós temos que separar, por exemplo, na questão da indústria, por exemplo, nós temos no Paraná a indústria automotiva, que é uma coisa à parte, apesar que ela tem uma cadeia grande. Nós temos, por exemplo, na parte de commodities, nós temos a indústria da madeira, que é representativa no Paraná. Nós temos celulose, você veja que nós temos uma indústria, se não é a maior, me parece a mais eficiente do Brasil, que é o grupo Klabin, ali em Telemo, que é uma indústria estupenda. Nós temos o setor sucroalcooleiro, que é muito exportador. Nós temos a indústria de alimentos, né? A agroindústria, que também é expressiva. Então isso compõe, Gilson, um número razoável do produto industrial do Paraná. E é esse número industrial, vamos dizer, que nós temos no Paraná, que está na expectativa desse novo governo. O que fazer? Para onde nós vamos? Com essa situação que nós temos agora, do maior déficit que nós temos, a nossa dívida pública, a maior que nós já tivemos. Então, como vai se administrar essa situação macroeconômica do país, que afeta diretamente a produção nacional? Então, realmente é ter esperança de que nós tenhamos uma boa condução.
Agora, a gente falou de esperanças, vamos pegar algumas atitudes concretas que esse governo que está reeleito teve e que a gente muitas vezes conversou sobre isso e que não é muito bom ter de novo. Por exemplo, incentivos fiscais pontuais, redução de impostos, por exemplo, do ICMS ou sobre imposto de produção industrial, né, o IPI, isso vai valer para os próximos 4 anos? Essas medidas pontuais são boas ou é preciso refazer um pouco essa política fiscal? Como é que o senhor vê essas medidas?
Elas são, como você disse, Gilson, pontuais. Elas, é lógico que são boas para alguns setores, para algum segmento, é como uma sobrevida. É claro que isso não muda a estrutura básica. Nós não podemos mais viver disto, de conta-gotas. Nós estamos precisando de um choque de gestão na parte de governo e uma política industrial séria, efetiva, uma redução do... A nossa competitividade é um absurdo comparada com outros lugares do mundo. Então, nós não dá mais para viver disso. Seria mais do mesmo. Nós estamos... Se você olha algumas noções, por exemplo, de comparação, nós temos, por exemplo, o nosso parque industrial no Brasil foi levantado o ano passado... Não, esse ano ainda, nós não viramos o ano, de que ele tem 17 anos a idade média do parque industrial brasileiro. A região nossa aqui, porque são empresas mais novas e medianas, pequenas, medianas, nós somos muito mais jovens, somos em parque de máquinas, temos boas máquinas aqui na região e com uma idade muito menor. Mas a média brasileira foi apontada em 17 anos, sendo que a média europeia é de 5. A asiática lá, a japonesa, deve ser mais baixa ainda. Então nós perdemos muito em produtividade, competitividade. Tem um outro índice que chama-se, a abreviação é OEE, que ele aponta Por exemplo, que no Brasil nós temos uma eficiência de máquina trabalhando, isso é importante, Gilson, máquina e efetivamente produzindo na faixa de 42% do tempo que ela está disponível. Na Europa é 86% a 88%, no Japão é 98%. Isso é processo, é modo de fazer, nós não conseguimos ter essa eficiência no nosso parque fabril. Tudo isso influencia nessa competitividade ou produtividade que nos falta. Agora, você falou em carga fiscal, nós temos a maior do mundo. Quando você olha a situação de comparação com outros países, o imposto que está na formação do preço do produto é praticamente insano. Automaticamente é o que nós temos aí. A questão de onde já se viu com um parque fabril que nós temos no Brasil, essa fila para o Paraguai, compra-se no Paraguai porque lá não tem, o produto que está lá não tem a carga fiscal que nós poderíamos fazer aqueles produtos aqui. Da mesma forma, nós chegamos ao, vamos dizer assim, até a insanidade, eu diria, de nós termos hoje sacoleiro fazendo compras nos Estados Unidos, né, que é fato. Tanto que a nossa balança, você imagina você sair daqui do Brasil para fazer compra nos Estados Unidos, comprando por metade do preço ou um terço do preço num país que é tido como o melhor do mundo, ou o maior do mundo, ou mais eficiente do mundo, eficiente não, mas mais expressivo do mundo, fazendo compras lá a metade do preço do que nós produzimos aqui. Tem alguma coisa errada nisso. E o governo precisa enxergar.
Tem duas questões que o senhor coloca que eu achei interessante, eu queria explorar um pouquinho mais. A questão do tempo do nosso parque industrial. O senhor falou que, em média, em países desenvolvidos, o senhor falou da Europa como exemplo, 5 anos, nós temos 17 em média. E o senhor colocou um dado que também ficou na minha cabeça, eu queria entender melhor isso. As nossas máquinas, elas têm 42% de uso, enquanto que isso é constante, ou seja, a utilização dela de 42% do potencial delas. E em países como Estados Unidos, Europa, Ásia, 98%, 86%. Eu acho que é mais ou menos esses números que o senhor colocou. O que faz nós termos um maquinário tão subutilizado? O que faz que o nosso maquinário seja tão antigo? Ou seja, é a tecnologia, nos falta tecnologia, é isso?
Não é bem isso. É capacidade
de produção,
de investimento da indústria brasileira. Falta indústria, Gilson, em escala, produção em escala. Eu estive recentemente no Japão visitando indústrias e você olha setores imensos de produção com pouquíssimos funcionários devido ao grau de automação que tem na indústria japonesa, vamos dizer assim. Então você fica maravilhado de ver aqueles processos produtivos todo automatizado. É claro que o investimento e a escala de produção para mim conseguir ter aquilo não pode ser a que nós temos aqui. Porque eu não consigo produzir aqui com essa carga fiscal, com os custos do Brasil, eu não consigo fazer escala para exportar. Você veja, e o Japão faz tudo para exportar. Então é diferente, as circunstâncias são diferentes. Por isso, eu não consigo ter um investimento na automação que deveria ter, porque eu não tenho escala, não consigo ter escala na indústria. Porque o nosso preço, o produto fabricado, o que nos salva é o mercado interno. Basicamente, a exportação da indústria de manufatura de produtos hoje é ridículo hoje. A nossa exportação hoje brasileira, o que nos salva é a nossa agroindústria, agricultura, que é isso que nos dá, vamos dizer, o contrabalanço do que nós compramos de fora. A indústria brasileira, eu não poderia automatizar a minha indústria, por exemplo, porque o nível de produção que nós temos para vender não justifica o investimento, entende? Automaticamente eu fico sempre para trás. Então não é uma questão só. O nosso parque de máquinas ele é mais antigo, realmente é do que lá, justamente por causa desses fatores circunstanciais. E a automação, que é extremamente necessária, a gente não consegue fazer esse nível de investimento porque eu não consigo gerar tanto produto assim. Eu preciso ter uma escala grande. E tem mais uma coisa que talvez seja injusta com o nosso trabalhador, apesar da falta de qualificação, que podemos falar sobre isso depois, mas, por exemplo, um trabalhador alemão ou japonês, ele é muito mais produtivo do que o nosso. Não significa que o nosso trabalhador se esforce menos ou trabalhe menos. É devido a esse grau de produtividade, de automação, de efetividade no resultado, é que faz com que ele produza muito. Automaticamente, pelo que ele produz, ele custa menos. Entende? Então, não é uma questão que o nosso não trabalhe. É uma questão circunstancial de indústria, de infraestrutura para produzir.
É relação de esforço-resultado, né?
Exatamente.
Agora, tem um ouvinte nosso, uma conversa aí com o nosso ouvinte também, o Fábio Machado, ele faz uma pergunta para o senhor, que é a seguinte. Para ele, para o Fábio, né, o Brasil não tem uma indústria para fabricar itens avançados de tecnologia. E isso prejudica muito o país. Ele queria saber a opinião do senhor. Como resolver isso?
Claro. Realmente, ele tem razão. Nós temos até um nível de pesquisa interessante no Brasil. Nós teríamos condições para isso. Agora, nós estamos fora, até pela situação, e isso eu ouso dizer que também o governo poderia direcionar isso de uma forma melhor, nós estamos fora do processo de construção de produtos tecnológicos do mundo. Nós estamos fora dessa cadeia. Eu não consigo fazer esse tipo de produto daqui para nós conseguirmos nos enquadrarmos na grande indústria mundial. Por exemplo, aí pro ouvinte, nós compramos máquinas, para você ter uma ideia, nós compramos máquinas sofisticadas, normalmente importadas, ou se são fabricadas no Brasil com componentes importados da indústria tecnológica ou de avanço tecnológico que vem da Ásia, vem do Japão, vem da Taiwan, vem da Alemanha, ou americano. Então os componentes esses de alta tecnologia vêm. É como nós temos hoje, somos exportadores de aviões. A nossa Embraer está aí com essa linha de aviões. Só que os principais componentes, ou os grandes componentes, não são todos importados. Quem desenvolve um trem de pouso não é uma indústria brasileira. Quem desenvolve asas de um avião não é uma indústria brasileira. Então nós fazemos ali uma, como as montadoras, por exemplo, nossa. Ou seja, praticamente uma montadora, fazemos o projeto e tal. Essa tecnologia, nós não estamos assim, integrados nos clusters aí mundiais de produção para essa tecnologia. Por isso que não sai, não é falta de capacidade.
Senhor Carlos, muito obrigado por essa entrevista aqui à CBN. Daria para conversar uma série de outros aspectos, a gente vai continuar com essa conversa em breve. E agradeço muito a oportunidade desse diálogo com o senhor.
Não, Gil, eu estou sempre às ordens e um bom trabalho.
Conversei com o vice-presidente da FIEP, Carlos Walter Martins Pedro. Falamos um pouco sobre a indústria no Paraná, que ele considera, inclusive, que é um estado diversificado, com uma série de setores que nem todos eles estão indo mal, mas sofre de alguns problemas comuns. Carga tributária elevada, cadeia produtiva com a dependência muito grande de tecnologia importada. Inclusive, o nosso ouvinte, o Fábio, que eu quero agradecer aqui, o Fábio Machado, pela sua pergunta, participou comigo aí com essa conversa, nesta conversa com o Carlos Walter. A tecnologia no Brasil precisa ser desenvolvida. Precisamos depender um pouco mais de produtos de alta tecnologia nacional do que importados. Foi o que apontou o Carlos Walter, vice-presidente da FIEP, agora no final da nossa conversa.